Olá, boa noite, bem-vindo a mais um podcast com Lu Norinha. Seja muito bem-vindo. Nós vamos falar hoje de João 4, uma mensagem linda. E nós vamos ler aqui João 4. João 4 fala de Jesus, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, que diz assim: os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou para a Galiléia. No caminho, ele tinha de passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras de que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus disse: por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: o senhor é judeu e eu sou samaritana, então como é que o senhor pode pedir água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse: se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria água da vida. Ela respondeu: o senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que vai conseguir essa água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu este poço. Ele, os seus filhos e seus animais beberam água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse: quer beber desta água? Quem beber desta água terá sede de novo. Mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dá vida eterna. Então a mulher pediu: por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. Vá chamar o seu marido e volte aqui, ordenou Jesus. Eu não tenho marido, respondeu a mulher. Então Jesus disse: você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5, e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, você está falando a verdade. A mulher respondeu: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Os nossos antepassados adoraram a Deus neste monte. Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são essas pessoas que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias chamado Cristo tem de vir, e quando ele vier, vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. Naquele momento chegaram os seus discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Eu vou ler até aqui e depois a gente volta e lê de novo. E eu vou ler o versículo 29, que diz assim: essa mulher, em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. Esse é um dos episódios lindos, um dos encontros lindos que Jesus tem, né, com algumas pessoas. Entre essas pessoas tem a mulher samaritana. Jesus, ele passa na região de Samaria intencionalmente né? Ele passa naquele horário intencionalmente com o intuito de encontrar a mulher samaritana, porque ela ia buscar água todo dia lá naquele horário, horário de meio-dia, era o horário do sol. E por que ela faz isso? Porque Jesus, é o que Jesus fala para ela. Ele a confronta, né? Ele fala para ela: vá e traga o seu marido. Ele faz uma, ele fala, ele manda, ele instiga ela, né? Vai e traga o seu marido. Aí ela diz, ela responde: eu não tenho marido. E aí Jesus fala: você falou a verdade, porque você já teve 5 e o atual que você tem não é seu marido. E aí Deus toca na ferida da mulher samaritana. A mulher samaritana desaba, porque de fato Jesus fala algo da vida dela profundo, que era o motivo dela estar pegando água naquele horário, né? Uma mulher que já tinha sido, que já estava no 6º marido, que na verdade não era marido dela, ela era excluída da sociedade, não era aceito. Ela não podia ser aceita, ela era considerada uma pecadora, uma impura, né? Então ela carregava com ela o cântaro da vergonha, o cântaro do preconceito, o cântaro da rejeição, da humilhação, do isolamento, porque ela não, as outras mulheres não queriam ser vistas com ela, né? Porque ser vista com ela ia torná-las mal faladas, né? Elas iam se tornar mal faladas, como a mulher samaritana era. A fama dela era de uma mulher à toa, de uma mulher qualquer, né? E aí, isso era motivo de vergonha, isso era motivo de isolamento. E por esse motivo, essa mulher, ela ia buscar água só ao meio-dia. E aí, Jesus é pontual. Ele vai naquele horário, estrategicamente, encontrar aquela mulher, né? Intencionalmente. Porque ele quer fazer daquela mulher, ele quer transformar a vida dela, né? Ele consegue contemplar a dor, o sofrimento, tudo aquilo que ela carregava ao longo da vida dela. E aí ele consegue mudar tudo isso. E aí quando ele revela, e se revela a ela, ela fala: será que o Senhor, então o Senhor de fato é um profeta? E aí Jesus é a primeira pessoa que Jesus revela que ele não só é um profeta, mas ele é o Messias, o Cristo esperado, porque os samaritanos, eles sabiam, eles esperavam Cristo, tanto que ela fala que os antepassados delas adoravam naquele monte, mas os judeus diziam que era em Jerusalém o lugar que se devia adorar. E aí, isso é um assunto para uma outra ocasião, porque, né, a gente vai falar de tribo do norte, tribo do sul, e é onde tinha o templo de Jerusalém, que era na tribo de Judá, que eram só 2 tribos, né, que era da descendência de Davi, que é onde ficou os judeus. Mas se a gente for entrar nesse assunto, a gente vai ter muita coisa para falar. E aí, Jesus fala para ela mais uma outra revelação chocante, que não vai ser nem nesse monte e nem em Jerusalém, mas que viria um tempo em que já tinha chegado, em que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Não se precisaria mais de um templo físico para adorar a Deus, né? E é isso que Jesus faz quando Jesus morre, né? Que o véu do templo se rasgou. Nós agora temos livre acesso a Deus. Gente, eu acho isso tão impressionante, eu acho isso tão incrível, você poder dobrar os seus joelhos, você falar com Deus, nem precisa dobrar o joelho onde você estiver, né? Em qualquer lugar que você estiver dirigindo, trabalhando, na sua casa, num ambiente de descanso, você pode levar seus pensamentos aos céus, você pode elevar suas vozes aos céus. Porque você, essa era inaugurada por Jesus, onde os verdadeiros adoradores o adoram em espírito e em verdade, chegou e está disponível para cada um de nós que quisermos, né, aceitarmos e querermos esse estilo de vida para nós, um estilo de vida com Jesus. E essa mulher, quando ela entende isso, Jesus... e consegue entrar no coração dela, ela consegue aceitar aquela verdade, ela aceita Jesus, ela entende que Jesus é o Cristo. E aí, sabe o que acontece com a vida dessa mulher? Ela vinha no horário de meio-dia porque ela não queria ver as pessoas, ela não queria encontrar as pessoas, né? Antes de Jesus. Agora que ela encontra Jesus, o que ela faz? Ela sai gritando naquela cidade, dizendo que ela encontrou alguém que tinha falado tudo sobre a vida dela. Será que ele não é o Messias? E aí, o que que acontece? As pessoas daquela cidade, elas começam a se dirigir até Jesus, né? Porque, e aí a gente vê uma coisa assim muito maravilhosa de Jesus, porque Jesus, ele é estratégico. Ele escolhe aquela mulher estrategicamente. Ele usa a vergonha daquela mulher. Ele usa aquilo que causava humilhação, que causava isolamento, que causava rejeição, para agora fazer com que ele seja conhecido naquela cidade, né? Porque as pessoas conheciam quem ela era. Se ela vinha buscar água, ela era uma mulher conhecida. Ela era uma mulher mal falada por toda aquela cidade, né, de Sicar. E aí, Jesus escolhe exatamente ela, transforma a vida dela. Quando ela vai até eles, que ela começa a anunciar de uma forma assim extraordinária, de uma forma totalmente diferente do que ela era, né? Uma mulher que não queria ser vista, não queria, agora ela tá gritando, falando de Jesus, falando que Jesus falou tudo aquilo que ela tinha feito. E aí a gente vê um ponto também, que quando a gente encontra Jesus, que a gente pode aprender com essa mulher, quando a gente encontra Jesus, não é possível ficar calado. Não é possível ter um encontro com Jesus e continuar e guardar isso só pra gente, né? Quando a gente tem um encontro com Jesus, nós temos que ser impulsionados a levar Jesus às outras pessoas. Nós temos que ser impulsionados a levar Jesus para o nosso ambiente de trabalho, para a nossa vizinhança, para a nossa casa, para a nossa família e para todos aqueles que nós tivermos contatos, né? Não é possível a gente guardar esse encontro, essa notícia maravilhosa só para nós. Nós precisamos levar, né? E uma das coisas que a gente aprende também com essa mulher é, quando a gente encontra Jesus, a gente não tem vergonha de reconhecer quem a gente era. E não tem vergonha de se mostrar quem nós nos tornamos, né? Aquele isolamento, aquilo que a afastava, né? Aquilo que causava a vergonha dela. Agora, é motivo de honra, é motivo para que Jesus seja levado para as outras pessoas. E aí, meu querido, quantas vezes a gente tá, né, escondido, isolado, com vergonha, e a gente tem medo de ser rotulado, a gente tem medo de ser rejeitado. Não, eu não vou falar, não vai aceitar, não vai ser rejeitado, vou ser rejeitada, né? Quantas vezes a gente fica preso aos nossos próprios pensamentos, a gente fica, né, como essa mulher que tinha vergonha, que se isolava. Mas, querido, se você encontrou Jesus, se você teve encontro com ele, não é possível não se cale. É maravilhoso falar dele. Assim como essa mulher, ela sai desesperada, correndo naquela cidade, falando de Jesus. Nós temos que fazer o mesmo. Nós temos que fazer o mesmo. E aí a gente vê assim, no capítulo 39, diz assim: venham ver o homem. A mulher diz, né? Venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para o lugar onde Jesus estava. E aí, nesse intervalo, os discípulos chegam, né? E eles começam a questionar Jesus sobre comida. E Jesus vai falar muitas coisas. Vai ter um diálogo aí. E aí, no 39, fala assim: muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus porque a mulher tinha dito: ele disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram ao lugar onde Jesus estava, pediram a ele que ficasse com eles. E ficou ali 2 dias, Jesus ficou ali 2 dias, né? E muitos creram por causa da mensagem dele. E diziam à mulher: agora não é mais por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos falar, ou o ouvimos falar, e sabemos que ele é de fato o Salvador do mundo. Eu acho incrível isso, gente, porque eles começam a crer por causa da transformação que eles veem na vida dessa mulher, né? E isso os atrai até Jesus, isso os leva até Jesus. Mas aí, quando eles chegam com Jesus, que Jesus fica com eles por 2 dias falando e pregando, eles passam a crer por causa da mensagem de Jesus, e eles verdadeiramente reconhecem que Jesus é o Salvador do mundo. Então, se nós temos a oportunidade de falar de Jesus e levar e fazer com que ele seja conhecido como Salvador do mundo para dentro de uma casa, para dentro de uma vida, transformar uma vida, porque quando Cristo chega, tudo é transformado. Não é possível continuar igual, não é possível ser a mesma pessoa de antes, né? É o que a gente aprende com essa mulher. Ela tem a vida completamente transformada, é aquilo que Jesus fala. Se alguém beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirá rios de águas vivas. Nunca mais voltará, aliás, estou confundindo, nunca mais voltará a ter sede. Porque quando Jesus chega, ele completa. Ele tira a solidão, ele tira a vergonha, ele tira tudo aquilo que nos impede de ter a plenitude de vida, né? Porque Jesus, ele completa, e muitas vezes nós estamos vazios, e nós estamos buscando em fontes, em poços, águas que não vão nos saciar. Nós estamos buscando uma água viva. E só Jesus é água viva. Salomão fala que Deus colocou a eternidade no nosso coração. Isso significa que dentro de cada um de nós existe um lugar que só Jesus pode preencher. E se nós tentarmos preencher esse lugar, esse espaço, com alguma outra coisa que não seja Jesus, nós não vamos ter sucesso. Nós nos tornamos insaciáveis. Você já viu que quando você quer uma coisa, que você vai ser feliz quando tiver aquela coisa, e aí você conquista, e aí aquilo já passa a não ter mais graça, e você já começa a ambicionar, né? Ter ambição por outra coisa. E o seu foco muda. E assim a gente vai, né? De conquista a conquista, e vendo que aquilo que a gente conquistou meio que vai se tornando comum, supérfluo, e nós já queremos outra coisa. Então, essa sede da nossa alma, ela só vai ser completa com Jesus, porque é Ele que pode preencher. É Ele que pode preencher todas as lacunas do nosso coração e nos fazer ter alegria. E essa mulher tem esse encontro lindo com Jesus, né? E ela não só guarda isso para ela, mas ela consegue levar para uma cidade inteira Jesus. E Jesus a escolhe, né? Jesus usa a vergonha dela para tornar, para ser e torna a vergonha, aquilo que era vergonha para ela, o ministério dela, aquilo que era a derrota dela, se torna o ministério daquela mulher, porque aquela mulher vai falar de Jesus através dela. Muitas pessoas creem em Jesus e aceitam Jesus. Né, que você não seja tímido. Se você não aceitou, eu lhe convido a aceitar, porque Jesus fala em João 3,16, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Desculpa, Jesus fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14. Então, Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E nós não temos outro acesso a Deus senão através de Jesus. Quando Adão pecou, que ele carregava, ele era o representante da raça humana, todos nós pecamos. A gente vai ver que lá no Salmo 51, né, quando nós nascemos, o salmista, ele reconhece que quando nós já nascemos em pecado. E só tem um jeito para nós aceitarmos Jesus, porque quando nós pecamos, o pecado da raça, nós se criou um abismo entre nós e Jesus. E aí Jesus é o caminho, por quê? Porque ele é a ponte sobre esse abismo que nos liga novamente a Deus, que nos une novamente a Deus. E aí como é que a gente faz isso? Aceitando a Jesus, confessando que ele é o nosso Senhor e o nosso Salvador, né? E que você hoje, se você não conhece Jesus, se você tem curiosidade, né, que você o aceite, porque ele é o único que pode nos levar até Deus, ele é o único que pode nos unir, ele é o único que pode nos dar vida, nos dar salvação, nos dar vida eterna, ele é o único que pode nos dar dessa água onde nós vamos beber e não vamos mais ter sede. Mas você pode ser aquela mulher, você pode estar na condição dessa mulher, né, que é uma peça fundamental para levar outras pessoas a Cristo. E muitas vezes, na condição dessa mulher, você tem como ela carregada desses cântaros da vergonha, do preconceito, da rejeição, da humilhação. E isso tem impedido que você avance, que você fale de Jesus, porque isso causa vergonha na sua vida. Mas eu te convido hoje a largar esses cântaros e que você seja um canal, que você seja uma ponte para que pessoas possam conhecer a Jesus. Porque tudo que nós precisamos está em Jesus e vem de Jesus. E eu queria deixar essa mensagem para você, essa meditação. E se você quer aceitar Jesus, faça uma oração. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Eu quero te conhecer cada dia mais e mais. Entra na minha vida, entra na minha casa. Mexe com a minha estrutura, muda tudo de lugar, Senhor. Mas coloca tudo do jeito que o Senhor quer. Eu te aceito, eu te confesso como meu Senhor e Salvador, em nome de Jesus. E oro também por aqueles que querem deixar esse cântaro, Senhor, que eles possam, Senhor, deixar toda a vergonha, toda a humilhação, tudo aquilo que tem impedido de eles chegarem até Cristo, que isso não seja mais um impedimento, que a partir de hoje você seja livre para falar de Jesus no poder do nome de Jesus. Fique com Deus.